Portanto, mais que bem-vindo, prefeito Erzen Guzmão.
Muito bem.
Ao programa Bem Bolado.
É um prazer, eu inicio o programa saudando a minha querida cidade, Vitória da Conquista. Eu quero saudar o diretor dessa casa, doutor Ebenezer, o apresentador, meu colega de rádio, Isaac Cabral, doutor Rony Peterson. O pai gostava de Fórmula 1, que com esse nome de Rony Peterson, tem até uma bela música de Harrison, em homenagem a Rony Peterson. Eu quero abraçar Elias, que está operando, também o Felipe, e eu estou aqui acompanhado do secretário, da secretária de comunicação, Lu Macari, do secretário é da Transparência e Controle, quase nota 10, em transparência, Vitória da Conquista, primeira do Nordeste do Brasil.
Primeira coisa que eu ia falar com você sobre isso.
Quarta do Brasil. Está aqui, acreditei num jovem, e ele está fazendo um trabalho extraordinário. Estou acompanhado aqui também de Gildásio Oliveira, que é de assessoria especial, Alcime Barros, meu filho Danilo, médico, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que tem colaborado com o nosso governo. Ele presta um trabalho voluntário, trabalho escravo, sem nomeação, trabalha ele. Trabalha a dona Lucy, que é a professora aposentada. Também trabalha a Érica, que é inclusive veterinária, ajudando na SCZ ainda, um serviço, e não um centro de controle de zoonoses, mas um serviço que está funcionando já com castrações. E também a Thaís, que é psicóloga e que empresta também uma assessoria à nossa gestão. Todo mundo sem nomeação. E, portanto, eu quero agradecer a presença de todos. E olha, Isaac, eu estava feliz, eu vim para cá feliz, porque eu soube do formato do programa. O secretário disse ao prefeito, o formato do programa hoje é um Roda Viva. E aí eu estava falando com o doutor Rony Peterson, que é Jorge Melguizo, aquela figura extraordinária que está... O mundo está com as atenções voltadas para Medellín. Medellín saiu de cidade mais violenta do mundo, gerando as produções cinematográficas hollywoodianas lá para os Estados Unidos e o cinema europeu, e saiu de cidade mais violenta do mundo para a cidade mais criativa do mundo. Delegações de franceses, italianos, alemães, brasileiros, indo saber, conhecer o que está acontecendo em Medellín. Nós não fomos lá, mas Jorge Melguizo esteve aqui. Foi até influência nossa, mas foi a Câmara que trouxe.
O senhor recebeu a visita dele?
É verdade. Sabe o que ele disse para mim no Hotel Livramento? Eu não sabia que ele era colega nosso, jornalista.
Muito bom.
E aí disse assim para mim, olha, prefeito, vou lhe dar uma sugestão que eu faço isso lá. Eu faço isso lá em Medellín. Pelo menos uma vez por mês. Um programa de uma hora, duas horas de rádio. Convide os seus principais críticos, os mais azedos, os mais duros, e bota numa mesa. Quando eu soube que você me convidou, eu falei para a Lu, que maravilha. Mas cheguei aqui e fiquei frustrado que eles não estão aqui. Ora, por telefone não vale. É bom a gente conversar, que você fique de perto para trocar as ideias. E disse para o doutor Ebenezer, uma hora não, me traga duas horas aqui. Convida quem você quiser, Isaac.
Primeira coisa que eu ia perguntá-lo.
Se você achar assim, pensar em uma pessoa que convide. Eu gostaria, essa história de Melguizo, de você ter uma oportunidade de conversar. Afinal de contas, são meus colegas. Às vezes eu vejo, e não todos, mas a crítica pela crítica, a crítica irresponsável, a crítica sem embasamento, sem sustentação.
Sem fundamento.
A pergunta não será feita a mim, porque uma crítica pela crítica, ela não se sustenta, ela não tem vergonha e ela desaba, ela desmorona. E ora... Então, um debate, quem é que vai desmoronar? Talvez o prefeito, mas talvez aqueles que estão inquirindo, que está entrevistado. Mas eu não gostaria que ninguém desmoronasse, porque é uma oportunidade de você esclarecer. Eu ouço, às vezes, críticas pela crítica. Crítica para tendências partidárias, políticas, ela não se sustenta. E eu me coloco aqui à sua disposição, e eu disse para a Lu, eu gosto assim. Qual é a pauta? Pergunta que eu respondo.
Eu ia perguntar para o senhor. Na verdade, eu, na última entrevista que nós fizemos lá no Gabinete Civil, onde o senhor me recebeu, o senhor disse para mim, Isaac, pode perguntar o que quiser. Então aqui eu perguntaria, prefeito, o senhor tem medo de quê?
Em termos de governo?
No aspecto geral. E ó, o pessoal do canal Acarajé com Pimenta está ali assistindo ao vivo, transmissão em vídeo, transmissão pelo Dia Conquista.
Todo mundo tem que ter um medo.
Pois não.
Porque senão você acelera muito. Você pratica imprudências, não é verdade? Você precisa ter um certo medo para você ser prudente. Mas aquele medo Aquele medo que escraviza, aquele medo que coloca o cidadão debaixo da cama, esse eu não tenho. Principalmente quem tem a fé em Deus que eu tenho. E eu tenho hoje um estúdio, aliás, o gabinete todo sinalizado, Salmo 91, a passagem de Neemias do Muro de Jerusalém, a Bíblia aberta em Josué 1, sede forte e corajoso. Então, quem tem, e que toda terça-feira recebo orações, pastores vão orar, e não só os pastores, padres também oram pela cidade, oram pelo governo, então eu não tenho medo. Principalmente de perguntar. Se eu estou hoje prefeito, eu não posso estar com medo de ser inquirido. Eu não fui na casa de ninguém pedir, aliás, ninguém veio na minha casa pedir para eu ser prefeito. Sim. Ninguém. Nem doutor Peterson, nem você, nem seus ouvintes. Mas eu fui na sua casa. E na casa que eu não cheguei e bati na porta, ouvi você lá e fiz um aceno e cumprimentei, eu conversei, cheguei pelo rádio, cheguei pela televisão, cheguei no bairro com os comícios, com a proposta. Então ninguém me procurou, eu que procurei. Ora, então eu sei que a missão é uma missão difícil, mas gratificante, governar a terceira maior cidade da Bahia, que eu nunca quis, eu não queria, eu entendia que era a minha missão, era o jornalismo do rádio, mas eu diria que foi da vontade do Senhor. E diziam que radialista não tem experiência. Não tinha. Mas sei pensar, sei orar e sei buscar as melhores assessorias da pátria estão aqui. Então a tendência é errar menos e acertar mais, principalmente com oração.
Eu conheci você, colega radialista. Nós trabalhamos por anos na Resenha Geral. Fomos fundadores do blog do Ezinho Guzmão, atual blog da Resenha Geral. 2005.
O primeiro blog da Bahia.
E eu peguei de 0 a 100 mil acessos aquele blog.
Perfeito.
Tenho uma grata satisfação de lembrar. Então, não obstante Sua Excelência hoje seja o prefeito, eu vou pedir aqui a afinidade de chamá-lo de você. Tratá-lo como você, como colega aqui. Mas prefeito, o senhor é o prefeito mais honesto da Bahia. Isso quem diz é um dado importante que foi divulgado agora há alguns dias. É o quarto prefeito no Brasil em gestão de transparência. Isso remete à honestidade, à prestação das contas. Como é que o senhor avalia isso? E sobretudo, diante do destaque que o senhor já fez do secretário, da atuação de Diego.
Isso é um dado importante, a transparência. Mas olha, Isaac, mais do que a avaliação honrosa da CGU e do Ministério Público Federal, é o nosso controle interno. Eu tenho dito, o momento requer uma postura diferente do político, da figura política. O modelo tradicional ruiu, está em estado de putrefação. A classe política envergonhou a nação brasileira. Nós estamos vendo aí o achincalhe com a classe política. Mas nós precisamos separar o joio do trigo. Quando nós assumimos a prefeitura, eu assumi com a convicção de que nós temos uma missão. E aí eu vou à década de 70. A figura política mais extraordinária que esse país projetou. Pena que ele não cruzou fronteiras. Poucas pessoas conheceram. O maior educador político que eu conheci no Brasil chama-se Jadiel Vieira Matos. Doutor Jadiel, na década de 70, doutor Jadiel elaborou o primeiro plano diretor urbano dessa cidade. Ninguém nem sabia o que era plano diretor urbano. Ele olhava para o Carrascão e via uma manchinha do Carrascão, na serra. Ele disse, isso me preocupa.
Até porque naquela época não se falava nem plano diretor urbano.
Pronto, e resultado. Veja a serra do Piripiri como é que está. Ela foi destruída como um queijo. Levaram a serra, devoraram a serra. Mas o Jadiel, na década de 70, implantou o primeiro concurso público da história da prefeitura e do interior da Bahia. Nenhuma prefeitura fazia concurso. E olhe lá, pesquise que você vai ver que nem Salvador fazia concurso. O prefeito indicava do gari o coveiro ao secretário de qualquer pasta. Então o que Jadiel fez? Instituiu o concurso público, moralizou, governou para todos. Ele dizia, hoje eu não sou mais prefeito do MDB, era MDB na época que voltou a MDB, hoje eu sou prefeito de todos. Governou essa cidade com seriedade. Ele consultou os adversários, ele convidou adversários para governar junto com ele. Ele disse, mas Jadiel, não é possível. Ele disse, nem todos poderiam ter votado em mim. Eu cheguei de uma prefeitura aparelhada. As pessoas precisam entender uma coisa. Isso é profundo, se analisar. O PT chegou primeiro aqui do que no Brasil, doutor Peterson. O PT chegou primeiro aqui do que na Bahia. Eles ficaram aí 20 anos. E fizeram concurso público e deixaram um estoque reserva, uma coisa assombrosa. E eu senti um clima de animosidade dentro da prefeitura. Nós tínhamos duas alternativas. A que eu não aceito, até invocando aqui o Jadiel, que é de você chegar, retaliar, perseguir, porque se você não pode, exonerar por força de um concurso, mas você pode fazer transferências, etc., muito pelo contrário. Eu dizia, e que eu vejo, que eu enxergo no Banco do Brasil, na Receita Federal, nos órgãos oficiais, na Previdência, uma pessoa que começa trabalhando ali, daqui a pouco galga um posto o mais elevado. O cidadão foi contínuo, foi caixa na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, passou por uma carteirinha lá, daqui a pouco ele é superintendente de um banco, lá dentro. Por que na prefeitura você não pode fazer isso? Nós estamos fazendo lá, na prefeitura, com técnicos que estão lá, aproveitando, prestigiando, honrando.
Muita gente comentando o seguinte, que muita gente que já estava lá é politicamente voltado para o Partido dos Trabalhadores por conta do tempo em que já tinha.
Mas tem todo o direito. Esses dias me falaram, olha, no Facebook fulano de tal está com a camisa com a estrela do PT, você tem direito? Ele pode botar o do Vasco, pode botar o do Flamengo, pode botar o do Fluminense, pode botar o do Botafogo, do Bahia e do Vitória.
E lá um técnico pode pôr a camisa do PT?
Veja, não há nenhuma proibição.
Aplaude o prefeito aí. Aplaude o primeiro aplauso
não, não
para o prefeito.
Não há nenhuma proibição.
Porque se agora eu acho, não vai ter retaliação, mas, é muito bom.
Não, eu acho o seguinte, eu acho assintoso. Se alguém chegar com a camisa do MDB lá, eu vou mandar tirar. Eu acho assintoso.
Mas se chegar com o PT, você não retalia também?
Não, não, mas eu posso recomendar não usar.
Também.
Nem do PT, nem do Popó, nem do Pupu, nem do meu. Eu acho que ali não é o momento que você está exibindo cor partidária. Um dia eu chamei um funcionário dizendo para ele, olha que bom que você ganhou uma competição, etc. Mas dentro de uma prefeitura, a camisa do Corinthians, do Vasco, do Palmeiras, eu acho que você pode usar, comemorar, mas dentro do ambiente de trabalho exige uma outra postura, até no vestir. Mas eu quero dizer, Isaac, que a sua pergunta foi sobre transparência.
Exatamente.
É essa coisa. Então, eu estava dizendo para você que nós botamos a PJ e a prática lá dentro, porque de nada adianta você estar em primeiro lugar em transparência e se você está burlando os processos licitatórios. Eu fiquei, esse é um exemplo clássico de mudança de algo novo no governo. Nós ficamos o ano de 2017. Uma prefeitura pode, em um orçamento, ela pode utilizar para a propaganda 0,5%. Nós temos um orçamento de 700 milhões, você pode utilizar 3 milhões e meio. Claro, quando você usa o recurso, não é para promoção pessoal, para as campanhas institucionais, vacinação, cidade limpa, preservar equipamentos, IPTU, arrecadação, refis, tudo isso você precisa de fazer essa campanha institucional e da propaganda. Muito bem, nós ficamos o ano 2017, a comunicação nossa não existia. Você tem um recurso, mas não tinha um processo licitatório. Nós ficamos o ano sem publicidade.
E a cidade sentiu.
O sindicato divulgando notas, inclusive inverídicas, dando a versão, e a prefeitura sequer, como matéria paga, ela não poderia dar uma nota para explicar aos professores e os pais o que estava acontecendo. Ficamos o ano. E dois ou três editais que era para ser publicado. Nós, inclusive, examinamos o termo de referência. E eu senti que poderia estar ali havendo, e eu estou aqui diante de um advogado, direcionamento. Sabe o que eu fazia? Não fazia. Derrubava. Sabe quem ganhou? Três agências ganharam para operar os 3 milhões e meio. Pode não operar os 3 milhões e meio, mas pode operar. Em primeiro lugar, a agência Gente. Sabe quem pertence? Filho do deputado Valdenor Pereira, do PT. Ganhou a licitação. Eu cheguei em Salvador e disse, mas o prefeito não está entendendo por que o senhor pegou essa verba e distribuiu para três agências e é o PT que ganhou. Eu disse, paciência. O senhor não está me fazendo uma crítica, está me fazendo um elogio. O que eu quero da gente, o filho do Valdenor Pereira não pode ser punido porque ele é um empresário jovem, dono de uma agência. Nós queremos é que ela responda. Segundo lugar, W4, que trabalhou para o PT. Mas tudo bem, ela é agência, é profissional. mas não tem ligação com o PT, com o familiar, com o deputado, com o prefeito, com o vereador, coisa que o valha. Terceiro lugar, é sócio de Rafael, me passou o nome dele, hein?
A Mangalô.
O sócio de Rafael é esposo de Cíntia Garcia, voz oficial de Guilherme e do deputado José Raimundo, quando eram prefeitos, durante muitos anos. Mas ganharam, e a gente tem que respeitar. Então, isso sim, é você fazer algo com transparência, com seriedade.
Dedé, o marido de Cíntia.
Quem?
Dedé.
Então, isso para mim, eu falo isso com orgulho. E, portanto, nós estamos utilizando criteriosamente. Já derrubei licitações, Isaac. Uma só, 4 milhões e meio de material pedagógico. Já derrubamos compra de lotes de material. Às vezes fica até a merenda faltando, mas nós queremos um processo limpo.
Se refere a processos licitatórios que já estavam em andamento.
E a gente interrompe.
Entendi.
E a gente pega e interrompe com qualquer sinal de um equívoco. A gente derruba para não direcionar, para não manipular. E eu sempre falo, é melhor a nossa caneta interna do que a caneta dos tribunais e as algemas da Polícia Federal.
Bom, prefeito Ezen Guzmão, ao vivo pelo canal Acarajé com Pimenta, .com.br, em vídeo, ao vivo pelo portal da rádio, Rádio Melodia Conquista, .com.br, não é Rádio Melodia não, viu gente? Lá na internet é só melodiaconquista.com.br. Os colegas blogueiros, alguns se manifestaram já, nós havíamos convidado. Foi algo que a produção tinha feito, prefeito? Foi algo meu.
Se é bom você lembrar, é importante.
E eu concordo com o senhor.
E é importante nesse... você. Peraí, é importante você realçar que eu vim aqui subir 365 degraus.
Mais difícil subir aqui do que governar a cidade.
Você conhece aquele filme que retrata a Revolução Industrial, Charlie Chaplin, numa chave trabalhando e depois para e ele continua trabalhando. Quando falei com o Dr. Benesco, quando terminou o último degrau, tem mais um helicoidal, uma escadinha para fundo, que eu tenho vontade de ficar subindo. Mas veja bem, eu vim aqui e estou aqui. Eu estou me convidando a voltar aqui 2 horas, se necessário. Porque o seu programa é de 15...
às 16.
Às 15, 16 é uma hora só?
Na verdade, é de 2 às 4.
Sim.
Mas aí na sexta-feira nós ainda estamos com uma pessoa com um contrato...
E que dia que tem 2 horas?
De segunda a quinta-feira.
Então você convida... Marca com a amiga Lu.
Vamos marcar, com
convida
certeza.
Convida todo, quem você quiser, blogueiro, pessoal de rádio... E eu, pergunta que eu respondo. Agora aqui eu gostaria por telefone, não. Roda Viva, você já viu? Roda Viva não é pelo telefone. Roda Viva é ao vivo.
Olha, o colega Fábio Senna está chegando, o Kaique Santos está chegando também.
Ótimo.
Quero registrar a presença ali do nosso querido ex-repórter do blog da Resenha Geral. Não é? Eu saí, Rodrigo pegou, depois ele assumiu lá. Hoje, atual assessor especial do Gabinete Civil. E, aliás, não, coordenador de comunicação, é isso?
Isso,
muito
é.
Bem, muito bem. Seja bem-vindo, colega aqui. Tá aí jornalista Frarley Nascimento aqui do blog Blitz Conquista.
Muito bem, seja
já
bem-vindo.
Chegou por aqui, bem-vindo, Frarley, tá? Fica
agora,
à vontade.
É interessante, viu, Isaac? É interessante o seguinte. Quando eu falei que a gente está preparando Conquista para 200 anos, nós trouxemos a Dom Cabral. É a melhor empresa de planejamento estratégico do Brasil, uma das 12 melhores do mundo. A reforma administrativa... o planejamento estratégico com monitoramento para você ter um resultado. Em 2040, é importante a gente falar isso, Vitória da Conquista vai completar, Isaac, 200 anos. E ela não tem sequer um plano municipal de saneamento. Não tem um plano municipal de saneamento. O plano diretor de desenvolvimento urbano, vencido há mais de 10 anos. Conquista não tem um plano municipal de saneamento básico. Conquista é a terceira maior frota de automóveis da Bahia. Não tem Vitória da Conquista, a cidade não tem um plano municipal de mobilidade urbana. Cocani chega domingo, Eloy Cocani, que integra a equipe de Lerner, é um dos conceituados engenheiros em termos de engenharia de trânsito no Brasil. Ele está chegando domingo, fez Valadares, fez Petrolina, grandes cidades do interior de São Paulo, e ele está chegando aqui no domingo. Vai estar aqui pensando no amanhã. O professor Fernando Marcato, da USP, ele vem porque ele é da AGO Associados. Pesquise, pode pesquisar. É a melhor empresa da pátria em termos de saneamento básico, que levantou um diagnóstico e mostrou como a Embasa maltrata a cidade. E venceu o contrato. Ora, venceu o contrato. Nós chegamos ainda na transição, o contrato com a Embasa, estava inclusive o prefeito anterior, o prefeito Guilherme, ele permitiu a renovação por tempo indeterminado. Nós articulamos com a Câmara um projeto assim, um ano e prorrogável por mais um ano. Por quê? A Prefeitura de Vitória da Conquista, o que é que ela vai fazer? As pessoas falam, você vai municipalizar? Brumado está municipalizando. Eu não sei. Eu não posso achar. Nós contratamos a melhor empresa do Brasil e ela vai dar o norte. Ou orientar até uma renovação de contrato com a própria Embasa, a Embasa tendo que acatar e que aceitar exigências do município. Só para fechar... quando eu falo que nós estamos na filosofia de cidade para pessoas, cidades criativas, cidades empreendedoras, cidades inteligentes. Isaac, quarta-feira, eu quero convidar você. Quarta-feira, no Alto do Cristo. Você está vendo lá aquela beleza de árvore de Natal e aquela iluminação cênica com os canhões de LED. Na quarta-feira, nós vamos inaugurar a energia solar em parceria com a empresa aqui de Vitória da Conquista. Aquilo é um recado de energia limpa, de energia renovável, de cidade moderna. E lá, não só em relação à usina, a uma mina usina que vai ser doada de energia solar, nós iremos assinar um protocolo de intenções para implantar no estado do Lomanto Júnior uma usina de energia solar para propiciar que a prefeitura não pague a partir da iluminação do Lomanto em nenhum prédio público, nenhuma escola, hein?
Isso é caro para o município?
Muito pelo contrário, isso é dinheiro para o município, porque nós vamos vender energia Coelba. Sabe o que Vitória da Conquista fez? De uma administração responsável, uma administração voltada para a modernidade, para a tecnologia, a Coelba, isso é inédito no Nordeste do Brasil. Isso é inédito no Nordeste do Brasil. Fica às vezes o jornalista com picuinha falando coisinha, não todos. Precisa ver isso que nós estamos fazendo. A Coelba cobra a energia por um valor estimado. Ela olha assim e diz assim, o Patagônia consome tantos quilowatts de energia e cobra. Só que ela cobra um valor estimado. E aí, agora, nossos postes, todos estão decodificados. Tem identidade.
Nós recebemos aqui o Zé Marques, secretário de
Isso. Então,
públicos.
O que acontece? A Coelba não vai mais cobrar por valor estimado. Nós detectamos...
Vai pagar exatamente o que consumiu.
Não, nós detectamos que a Coelba cobra quase 4 mil pontos de iluminação inexistentes na cidade. Vamos entrar na justiça para que ela devolva. Isso é uma cidade moderna, com os avanços tecnológicos, isso vai permitindo. E por último, Isaac, eu encontrei o Dr. Fábio Vilas Boas, gosto muito dele, converso muito com ele, conversando sobre essa policlínica.
Sim.
Conversando com ele, disse, doutor, você me fez um pedido, eu atendi. Eu estava em uma audiência, eu, o Dr. Fábio, a doutora Séries, era secretária de saúde, e Lucas Batista. E ele me fez um pedido, disse, prefeito, aqueles corredores lá do hospital de base, super lotados, cheios, aquilo é o pé diabético. Implante uma unidade de feridas. Nós implantamos. Eu não sabia desse dado. Soube agora no avião, indo com eu, Gil e Séries, indo para Salvador. Ela me disse que foi visitar a melhor do Brasil, que é de Chapecó. Chegando em Chapecó, quando ela mostrou o vídeo da nossa, Chapecó disse não. A nossa não alcança a sua. A sua é a melhor, então. Então, veja só um dado que a doutora Séries deu e que nós, nem eu sabia, e que nós precisamos divulgar. Eu pedi até que fizéssemos uma reportagem. Doutor Peterson, 90 altas em 6 meses. 90 altas em 6 meses. Pés diabéticos que não cicatrizavam há anos. E veja, você conversa com qualquer médico. Desses 90, pelo menos 10 teriam os pés amputados.
Meu Deus.
Isso é uma bênção de Deus.
Um aplauso, então, para...
Isso é uma bênção de Deus.
É clínica do pé diabético? Qual é o nome da prefeita?
É o tratamento de pé de ferida. É um tipo de curativo que você faz, é um tipo de cuidado.
Mas a unidade é específica, não é isso?
É o centro de reabilitação.
É o centro de reabilitação.
Tem esse detalhe.
Sim.
Então, muitas pessoas que não cicatrizavam os pés estão cicatrizando. Rapidamente, isso é uma vitória. Nós pegamos o Isaú com 48 pontos de goteira. Vá visitar o Isaú. Quem chega lá diz, não tem hospital na Bahia. Eu diria que uma maternidade com aquele tratamento e com aquela estrutura linda que está lá. O Hospital SAMU, que era só hospital de rico, hoje, antigamente, até pouco tempo, você para fazer uma cirurgia de próstata, de cabeça, de pescoço, fazia em Salvador pelo SUS. Aqui não fazia. Hoje faz. Nós credenciamos. Nós estamos ali em um prédio que hoje tem acessibilidade, o novo prédio da Secretaria de Saúde, com elevadores, etc. Então, Isaac, nós temos coisas maravilhosas já nesse governo. Nós iniciamos já a construção do Parque da Cidade. Estamos despoluindo o Rio Verruga. Coisas maravilhosas que nós estamos fazendo. Nós estamos iniciando a construção, já iniciamos, de uma nova célula, porque Conquista não tem mais onde botar lixo. E fizemos com apenas 2 anos para permitir que a gente possa, em 2 anos, privatizar e passar a gerar energia do gás metano. Então, Isaac, são coisas maravilhosas que estão acontecendo nessa cidade, bênção de Deus. Não adianta jogar contra, não adianta você ficar com a crítica irresponsável, ela não se sustenta, ela não fica em pé. Querem, inclusive, jogar a minha responsabilidade dizendo assim, olha, o prefeito dizia que ele ia regularizar o transporte, claro, não foi promessa, foi compromisso de campanha como deputado. Foi uma luta, Diego está aqui sabendo, inclusive nós espalhamos vários, várias regularização ou regularizações
de regulamentação
em função da nossa luta como deputado. Eu sou um defensor do Vanzeiro. Agora, partimos para fazer um estudo, buscamos experiências exitosas e pacificadas lá fora, e quando nós disparamos o processo licitatório, a doutora fez uma recomendação, provocada ainda pela Cidade Verde.
O senhor já está falando algo que a Travic pediu, sim, na pessoa de Vilmar e João, para que perguntasse ao senhor.
Resultado, nós divulgamos o edital, o Ministério Público pediu que suspendesse, porque as duas empresas fizeram um questionamento ainda do ex-prefeito Murilo, que assinou um contrato, Guilherme, e não permitia, na verdade, a concessão para esse trabalho. Nós acatamos e descobrimos uma coisa nova, que tem um juiz, doutor Leonardo Maciel, impôs multa a quase 100 vanzeiros de R$1.000 por dia quem desobedecer e continuar fazendo. Então, não sou eu.
Eu vou lhe fazer uma pergunta consequente, vereador. Nesse caso, o compromisso de governo é mais importante do que o compromisso de campanha? Porque o senhor prometeu regulamentar o transporte alternativo.
Sim, aonde é que eu errei?
O senhor não regulamentou ainda.
Sim,
não
é, mas erro, por quê?
Mas não regulamentou. Por causa do compromisso de governo, seria isso ou não?
Não estou regulamentando por causa disso.
Tem um impedimento legal aí.
Sim, mas é isso.
Eu estou diante de um advogado.
É isso mesmo, pronto. Porque há dois pareceres,
doutor,
que suspendem.
Olha só, foi divulgado o edital em maio, o Ministério Público recomendou, tinha duas alternativas. O Ministério Público não manda, recomenda.
Recomenda.
Mas nós detectamos, na verdade, já tínhamos acatado uma sentença liminar. Liminar é um remédio jurídico frágil. Mas o que que eu conversei com o pessoal da cooperativa. Eles não questionaram. Disseram que teria que pegar de cada vanzeiro R$700. E eles não pagaram, não constituíram o advogado. Está em aberto até hoje, portanto, está valendo uma decisão do juiz. Ora, então em lugar de vanzeiro procurar o prefeito na prefeitura, que está cumprindo, que reconhece que é uma empresa sobre quatro rodas, tão necessária para a cidade, para a nossa economia, eu sou um defensor, muito pelo contrário. Agora, não vou aceitar baderna, desordem, desobediência civil, não vai ter recuo, muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque a justiça determinou o cumprimento. E não é o padre que vai fazer.
Blitz aprendendo, então.
Sou eu
que tenho
que cumprir.
Muito
claro,
bem.
Inclusive, vai ter agora blitz permanente a partir de segunda-feira. Você está sabendo agora em absoluta primeira mão.
Então, aí, para o pessoal do canal Carajé com Pimenta, para quem está ouvindo a gente,
vai ter blitz permanente a partir de segunda-feira. Todos os dias, de manhã e de tarde.
Prefeito Ezen Guzmão, já que o senhor falou, já que nós adentramos, eu queria falar de infraestrutura urbana. Porque o senhor está asfaltando a cidade inteira, mas a gente chega lá. Estamos em transporte coletivo e Conquista vive um momento de dificuldade. Ou pelo menos passou por alguns instantes piores. A Aviação Vitória, ela descumpriu o contrato, a Aviação Vitória desrespeitou o município, desrespeitou o Ministério Público do Trabalho, desrespeitou o sindicato, desrespeitou 417 funcionários, abandonou linhas, foi uma desgraça para a cidade. Em que pese, claro, e guardadas as devidas proporções. Enquanto pagou, ainda que atrasado dos salários, manteve ali quase 500 famílias. Depois, deixou o pessoal numa situação humilhante, constrangedora, sai, deixa o lote 1, aí vago, o município entra numa dificuldade, abre para que alguma empresa pudesse posicionar.
Você sabe que esse problema foi um problema. Nós não ganhamos as eleições para reclamar. Nós ganhamos para resolver, nós estamos resolvendo, com coragem, com as bênçãos de Deus.
A aviação Cidade Verde, só para continuar, sim, não era obrigada, mas colocou-se à disposição.
Veja efetivamente, só, nós buscamos a Anchieta em Belo Horizonte, foi lá a doutora Nadjari, o secretário. Eu fui com Gildásio e Marcos Ferreira para um encontro com Fábio Mota, o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador. E lá, num encontro com a empresa, com a Camurugipe, o cidadão que representou, a Edmilson, representando, me parece que o Esdras da Camurugipe, ele disse para mim, prefeito, olha, tem um pedido. Eu falei isso para o pessoal da Cidade Verde. Tem um pedido da Cidade Verde para a gente não ir para lá e nós não vamos. E também a Anchieta. Agora, nenhuma empresa viria, Isaac, para trazer ônibus zero quilômetro, para assinar um contrato provisório, você vai investir milhões, trazer carro zero, e se você perder o processo licitatório? Então, o que, que nós fizemos? Está chegando agora, quantos? 10 ônibus,
ônibus zero
do lote da Vitória, que soltava roda, que soltava rolamento, que soltava janela, eixo, etc., e teve de matar gente.
Deixa eu explicar, Eze. Gente, o prefeito está dizendo que é do lote da Vitória, mas não é da Vitória não, viu? É de lá, do grupo de linhas que era atendido.
Hoje só opera a Cidade Verde.
É da Cidade Verde, 10 ônibus zero quilômetro, comprados em conquista.
Veja só, você sabe, quando as pessoas querem jogar... Quando as pessoas querem jogar para mim, eu falo assim, olha, isso aí eu conheço transporte coletivo. Porque o PT faliu 5 empresas, e eu desafio alguém a provar o contrário, 5. Sabe por quê? A prática, doutor Peterson, da tarifa irresponsável, política, da tarifa boazinha, de R$ 2,80. Nós pegamos, em janeiro aumentamos 50 centavos, foi para 3,30, e tivemos a coragem e a responsabilidade de aumentar mais 50, foi para 3,80. E se eu não aumentar, o que que acontece? Crime de responsabilidade. Vou responder por uma ação como o doutor Guilherme está respondendo. Ele já está respondendo. Porque isso é matemática, jeipote, isso é pacífico. A prefeitura poderá ser condenada em função da irresponsabilidade do governo passado em manter 2,80. A prefeitura de Conquista pode ser condenada a pagar mais de 200 milhões. Porque o PT deixou uma tarifa defasada e irresponsável. E aí, isso é um xeque-mate. A Passaredo, seu Zé Luiz, dono da Passaredo, volta e meia eu estou conversando com ele. Ele disse para mim, ele falava, Guzmão, eu estava na resenha, Guzmão, eu vou embora, o PT não gosta de mim. Eu disse, por que, seu Zé Luiz? Ele disse, porque ele tomou a P50. É a linha mais rentável da cidade, Vila Serrano Esme. E se tomou... Eu não vou ter o dinheiro, os recursos para honrar meus compromissos. Antes disso, eu vou embora. E foi embora. O que que o PT fez com a aviação Vitória? A mesma coisa que eles fizeram com a Serrana. Aliás, com a Passaredo. Veja bem, tomaram a D38 Alto Maron, Urbe 6. Não era a mais rentável da cidade, era a segunda mais rentável, mas era a mais rentável da empresa. A empresa já claudicante, dando sinais de enfraquecimento econômico. Ali foi a pá de cal. Ao tomar a linha e passar para a Cidade Verde, gerava um prejuízo quase 2 anos, de R$ 150 mil por mês. Então o PT quebrou a Vitória, mais uma.
Prefeito, por que quando o senhor assumiu o governo, o senhor ainda deu tantas chances para a aviação Vitória?
Não sou eu, é um processo.
Certo.
Eu não sou irresponsável. De novo, é bom ter um advogado aqui. E tem 2 advogados aqui. E tem ali um homem que talvez o vereador que mais conhece, que é o Nelson de Vivi. Então ele sabe, um processo de caducidade, se você pular a etapa, se você não abrir o amplo direito de defesa, ele torna-se nulo. O advogado requer nulidade, você volta a estaca zero.
Há uma intervenção do Dr. Rony Peterson.
Pois não, agora, doutor, primeira intervenção. Ainda dentro desse tema de transporte, prefeito, está em discussão agora na Câmara um projeto que isenta a Cidade Verde de ISS. E acho que é um projeto também que é de interesse das pessoas. Eu estou fazendo agora uma pergunta, não sou blogueiro, mas sou um cidadão. Não,
tranquilo, tranquilo.
E assim, eu sou uma pessoa que me considero liberal, então eu acho que mais imposto para as pessoas pagarem é sempre complicado quando você coloca isso em pauta. Quando faz a liberação do ISS, você estaria tendo que fazer a reposição desse recurso com o ITIVI, né? Que é o Imposto de Transferência de Venda de Imóveis. Aí passaria, ou seja, a arrecadação que seria da Cidade Verde passaria para o cidadão pagar. Perfeito. Você não acha que isso é um problema também?
Isso é fácil de explicar. Doutor Pertas, é o seguinte. A tarifa era 2,80, nós aumentamos. A tarifa agora sinaliza para 4,30. Para ficar em 3,80, precisa a prefeitura subsidiar. Subsidiando, ela encontrou o caminho do ISS, QN. Mais de 200 mil por mês. Então, a prefeitura de Vitória da Conquista, na verdade, não está cobrando mais imposto. Ela está pegando o imposto já que ela recebeu, e em lugar dela destinar para uma rua, para uma atividade, ela vai devolver para a empresa para que o cidadão que usa o ônibus, ele não tenha que pagar mais de R$ 4,00. Então, a forma da tarifa não passar de R$ 4,00, Itabuna, aliás, em Feira, hoje é 3,80, mas já vai aumentar. Salvador também está aumentando. E isso é matemática. Não se trata de jogo de palavras. Se eu estivesse errado, o Ministério Público já tinha mandado revogar. Sabe por que não revogou? Porque eles já calcularam, estão vendo que a planilha, tecnicamente, ela está correta. E eu não vou praticar a irresponsabilidade do PT de uma tarifa política, de uma tarifa irresponsável. Porque senão amanhã, logo a cidade vai pagar e eu vou responder. E aí nós mandamos o pedido, e a Câmara, ontem já caiu inclusive um parecer contrário, os vereadores já aprovaram em primeira votação, e isso é para não incidir. E agora é interessante, doutor Peterson, eu sempre no rádio já que fazia esse questionamento, a revolta do Buzu. Mas não tem a revolta do Buzu quando ele aumenta para Belo Horizonte, Itapetinga e Itambé, aumenta para Salvador, o ônibus intermunicipal e interestadual. Não tem revolta do Buzu. Não tem revolta do avião. Interessante que tem a revolta do Buzu urbano. O Buzu urbano, meia passagem. É passagem gratuita para o idoso. O idoso não paga. O estudante paga meia passagem. O deficiente não paga. O acompanhante do deficiente. Militares fardados, o pessoal de correios, etc. E isso tudo vai pesar na elaboração da planilha. Portanto, essa tarifa de 3,80, para que ela continue e perdure, torna-se necessário a que os vereadores aprovem esse ISS. Não é cobrar mais impostos. O imposto já está aí. E aí você tem que compensar, né?
Essa compensação, como o senhor mesmo falou, né? Vai deixar de fazer algo pela cidade para poder subsidiar a tarifa.
Porque senão ela passa de R$ 4,00. Uhum. Tudo bem? Ela passa de R$ 4,00. Sabe o que a empresa me disse, doutor Peterson? E aí, a empresa não está blefando. A empresa disse para mim, com todas as letras, é o pessoal da Gol, eles vieram aqui e disseram o seguinte: prefeito, com a tarifa de 3,80 sem o ISS, Isaac Cabral, a Cidade Verde, e ela não está blefando. Ela disse o seguinte: uma tarifa de 3,80 sem a isenção do ISS, nós continuaremos a operar o lote que nós ganhamos, dois, mas o lote da Vitória a gente não tem interesse de operar. Por isso que eles, ao tomar conhecimento do andamento na Câmara e que a Câmara vai aprovar, está chegando 10 ônibus zero quilômetro para começar a operar na cidade de Vitória da Conquista.
Prefeito Wesley Guzmão, nós anunciamos a participação de blogueiros da cidade. Nós temos a maioria aqui já, dos quatro, né, convidados. Nós já temos aqui já três presentes, quatro na verdade, né? Falta mais um aqui, que é Fábio Sena. Mas até decorrido o tempo, já 15h40, nós vamos abrir com a primeira intervenção aqui. Nós invertemos a ordem dessas intervenções por conta da oportunidade, é oportuno. Frarley, ele tem um questionamento a fazer sobre o projeto de lei do ISS, que é de autoria do Executivo Municipal. Solicitou, então, como participação dele, o critério, um minuto para elaboração da resposta, da pergunta. Fique à vontade, então, o blogueiro e jornalista Frarley Nascimento, do blog Blitz Conquista.
Boa tarde, Isaac. Boa tarde, prefeito. A todo o comitivo acompanhando o prefeito aqui. Aos ouvintes, Rony Peterson, né? Um colega aí, de vez em quando a gente se encontra por aí. Prefeito, o senhor falando, abrindo mão, no sentido, o senhor já explicou aí a questão do ISS, mas toda arrecadação que a prefeitura decide abrir mão, ela tem, por lei, que indicar de onde ela vai tirar aquela arrecadação que ela abriu mão. A compensação. A compensação vai ser colocada em qual imposto que o Conquistense vai ter que pagar mais?
É o ITBI.
Pois não.
ITBI. É o ITBI.
ITBI é imposto do...
Não, ITBI é o
ITBI.
Porque ele mudou a nomenclatura.
É
áreas, ITBI, terrenos, áreas.
Isso, de fato, então, acaba onerando. Né? Outros vão ter que pagar. Beneficiou uns em detrimento
mas
de outros.
Mas o Frasley não tem solução. Ou a gente onera, ou o cidadão que está me ouvindo agora vai pagar 4,30 na passagem. Não tem saída.
Certo. Agora, a pergunta foi só uma intervenção, um esclarecimento, Isaac. Agora, a pergunta... já pode entrar no tema
não.
principal, Isaac?
Pois não.
Prefeito, a gente sabe que desde meados dos anos 2000, o mundo veio numa crise que abalou primeiro Estados Unidos, e isso foi virando uma bola de neve no mundo todo. O Brasil veio receber essa pancada da crise já no início de 2010... 2011, o Brasil começou a sentir essa crise. Essa crise se refletiu na perda de arrecadação na federação, perda de arrecadação no estado, perda de arrecadação no município. Tanto que no ano de... já desde quando o senhor foi gestor, de 2017, o município gastou mais do que arrecadou. Não estou colocando aqui que houve má gestão, menos, não é isso. É a questão de que houve queda de arrecadação, e se a gente olhar os dados do município, a gente percebe claramente que houve queda de arrecadação. Então, a gente tem que buscar... o município tem que buscar meios de trazer investimentos para a cidade.
Muito bem.
O senhor declarou, né, por várias vezes, que os representantes de Vitória da Conquista, parceiros políticos do senhor, seriam os Vieira Lima, principalmente o Lúcio Vieira Lima. Lúcio não ganhou eleição, o irmão dele está preso. Quem são os políticos agora que o senhor poderá buscar para que esses recursos venham para a Vitória da Conquista, já que a arrecadação está em queda?
A primeira providência, Frale, que a gente tem que tomar, e aí é um dado que eu tomei conhecimento, a Secretaria de Fazenda de Conquista é uma das mais arcaicas do Nordeste brasileiro. Eu lhe digo com convicção que Brumado, Itapetinga e Itambé tem uma Secretaria de Fazenda mais moderna do que a nossa. Orlando Leite, na década de 60, ele dizia, com aquela voz impostada dele, que Conquista era uma pobretona. Conquista não, a prefeitura. E ela continua uma pobretona. Veja que a nossa arrecadação, o nosso orçamento é idêntico de Itabuna. Itabuna não tem zona rural. Conquista tem 3.743 quilômetros quadrados. Uma extensão de, nos extremos, você sai de Cercadinho para Boa Vista, lá depois de Visão, são 168 quilômetros de distância. Conquista tem 3 mil quilômetros de estrada de chão. Conquista tem 304 povoados, 11 pequenas cidades no interior. Itabuna tem 18 mil alunos, Conquista tem 42 mil e a arrecadação é a mesma. Então significa que Itabuna é mais eficiente em termos de arrecadar. Nós pegamos uma cidade, Frasley, que não tem uma planta genérica de valores. Tem prédios aqui, como por exemplo, nós estamos detectando de 400 apartamentos que não paga ainda IPTU, porque a prefeitura não reconhece, não identifica. Isso que nós fizemos com os postes, cada poste hoje tem uma identidade, a gente sabe. Eu vou receber, já tem um programa, eu entro no bairro de Urema, eu sei quantas lâmpadas estão acesas e quantas estão apagadas, e a rua que está acesa e a rua que está apagada. Então nós precisamos fazer isso com a fazenda. Nós pegamos da época do prefeito Guilherme, e ele, eu não entendi porquê, ele contratou a empresa chamada Geomais para que a empresa pudesse promover o georreferenciamento da cidade para ensejar na planta genérica de valores. De apenas 40%, eu não entendi. Um trabalho desse, ele fica perdido, não contempla, conquista uma cidade que cresce, que avança, é a cidade que mais constrói no interior do estado. Conquista, constrói mais, consome mais cimento do que Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, juntas. E se duvidar, você pode botar Itapetinga também. E uma cidade que constrói e a prefeitura não tem mecanismo da cobrança. Nós trouxemos a Geomais. Vamos agora uma, aditivar para que ela estenda em 100% de cobertura. Estamos correndo para que a nossa Secretaria de Fazenda se modernize e que conquista consiga arrecadar mais. Mas você falou também da queda brutal de arrecadação. É verdade. Uma queda histórica, incontestável, ninguém fala. Quando você falou de Gedel e quando você falou de Lúcio, esse aeroporto só existe por causa de Lúcio Vieira Lima e o ex-ministro Gedel, que eu lamento que ele esteja preso, mas está pagando o que ele fez. Veja bem, eu me lembro, Frarle, que eu fui procurado por José Maria do Movimento Conquista para voar mais alto. Voltou frustrado, triste de Salvador. Foi levado pelas mãos do deputado Fabrício, levou Larry, levou também uma prefeita, presidente aí de uma associação, e eu não sabia, eu fui falar isso como eu estou falando agora, Marcinha disse, eu estava lá. Marcinha viu. Aí eles chegaram lá e falaram com o governador em exercício, o Otto Alencar. Governador, o aeroporto de Conquista, esse aeroporto de Conquista é sonho de boteco. Ele voltou frustrado e disse para mim, foi José Maria, sugestão dele, Herzer, marque para mim uma audiência com o Gedel, com o ministro Gedel e com o Lúcio. Eu marquei. Ele não pôde ir. Eu fui. Fui recebido por Moreira Franco. Com 45 dias, as obras iniciaram, Frade. De 2.100 quilômetros da pista. Uma obra fantástica. Depois veio a história também do terminal. Você tem a pista e não tem o terminal. José Maria. E ele não pode negar. Claro, ele inclusive nunca negou. O José Maria de novo me procura. Herzer, eu estou desanimado. Vamos procurar de novo o Gedel. Vamos procurar de novo o Lúcio. Fomos lá a Brasília. O ministro Gedel pegou o telefone e ligou para Dario Lopes da SAC. E disse, ministro, eu não aguento mais isso. Conquista uma cidade que é a terceira maior cidade da Bahia. Ele falou sobre a cidade. Precisa liberar. Aí, quando nós chegamos lá na SAC, eu e Lúcio, o ministro nos recebeu assim, dizendo, o ministro Gedel me ligou. E Lúcio, naquela época, ele tinha sido o relator da medida provisória que canalizou 698 milhões para os aeroportos do Brasil. Quando nós chegamos lá com Lúcio, ele disse, deputado, o ministro acabou de me ligar. O processo licitatório, o edital, o primeiro vai ser o de Conquista e foi. E esta obra aí, que eu estou ouvindo o governo falar, que de 150 milhões, o governo do Estado, a Bahia está com dificuldade financeira, a Bahia está quebrada, Frarley. E essa obra, 0,01% da Bahia, a obra é toda do que eles chamam de governo golpista, Michel Temer, que não só botou lá, que colocou 22 milhões, designou agora para a casa, que é a casa de acolhimento, e que designou dos 200 milhões da barragem de Catolé, 140, vocês são todos jornalistas bem informados, 140 milhões é do governo golpista. Que eles falam que é golpista, mas é o governo que alimentou. Temer deveria ter um busto nessa cidade. Eu não sou a favor, não, porque isso vai beira a idolatria. Ali, Frarle, é um grande brasileiro aquele homem. Aí o seguinte, eu estava com o Nilo e com o Arthur Maia. Ele disse, aí eu pensei que ia demorar muitos anos para o Brasil reconhecer que eu fiz bem pela pátria, que eu recebi um Brasil, 5, PIB 5, menos 5 negativo, e que entregou com 1, ou seja, cresceu 6. Mas teve encontro dos prefeitos brasileiros. E os prefeitos em couro. Fica Temer, eu lamento não estar lá. Ele disse, isso ninguém soube. Você soube?
Verdade. Não.
Você soube, Frade? Os prefeitos brasileiros, não fica Temer. É um homem sério, honrado. E eu diria a você que a reforma da Previdência não saiu por causa daquela história do Joesa. Mas, portanto, voltando aqui à história dos representantes de Conquista, eu peço a Deus por eles. Eu oro por Gedel. Gedel foi um prejuízo enorme para ele, para a família. Mas foi um prejuízo catastrófico para a nossa cidade. Ai, de Conquista, Frarle, se nós tivéssemos Gedel ministro, pena, que aconteceu. E Lúcio foi um gigante. Lúcio permitiu asfaltamento em todo Henriqueta Prates. Vai receber asfalto o Convei Maum, 22 milhões foi Lúcio, do Finisa. Não fosse ele, esse aqui, ó. Inclusive foi esse aqui. Esse que conseguiu os 45 milhões. Eu já estava com o ministro. Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu estava com o ministro que foi presidente da Caixa Econômica Federal, o Gilberto Ock. E brigando para a gente ter um teto, elevar o teto, que conquista a cidade, tem 350 mil habitantes, tem 750 mil cartões SUS, pedindo a ele. Ele chegou, prefeito, com o Lúcio. Esse aí, o Gilberto Ock, foi o presidente da Caixa. Fala com ele, porque está... Ismael chamou a gente e disse, olha, o Finisa é de 45 milhões... que já está a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, está liberando para começar as obras. E mais 50 milhões do Avançar Cidades, conquista não comporta porque ela não tem lastro. Ela não tem capacidade de endividamento.
Finisa é empréstimo, então.
É empréstimo.
É um investimento que o município está fazendo.
Perfeito. E você sabe que nós já começamos a pagar, inclusive, os financiamentos do governo passado. Isso é natural. Um entra, outro sai, um vai pagando o outro.
Então, deve ser daqui 2 anos.
45 milhões?
Vamos assinar esse ano.
É. Bom, é veja,
para começar a pagar.
Perfeito. Aí, resultado. Ele soprou para mim, disse assim, fala, eu falei com o Lúcio. Lúcio falou com o Gilberto Ock, eu nunca vi uma velocidade daquela. Ele se levantou. Perguntou, quem é que está em conquista? Eu disse, Ismael, pode procurar o inspetor da Caixa, o superintendente. Liga aí para o Ismael. Mandou um outro ligar para Piton, diretor de operações da Caixa, ligou para o presidente da Caixa, ele, Lúcio, e eu fiquei assistindo, e Ismael fizeram uma conferência e liberaram o dinheiro para a Vitória da Conquista.
De imediato?
Imediatamente. Ontem, nós sentamos lá, Conquista, o governo passado perdeu, Flávia, 25 milhões de equipamentos sociais para o Minha Casa Minha Vida. Eles transformaram verdadeiros guetos abandonados, perderam. Pode checar na Caixa. 25 milhões. Nós recuperamos 7 milhões. Construção de creches, de creches, quadras poliesportivas, etc. E resultado. Ontem, sentado lá, eu estava com dois deputados, Roberto Brito, de Jequié, e Paulo Magalhães. Esse aqui, Paulo Magalhães, quando chegou, disse assim, é um craque. E é mesmo. Aí, ele nem sabia da nota. Esse menino é um craque, é um grande operador. De emendas parlamentares, de convênios, a gente não perde um centavo. Nós recuperamos, fala aí quantas?
4 creches.
Tá. Sendo que uma, Frasle, enquanto a gente estava reunido aqui, como nós estamos aqui, Pinheiro pegou o celular e começou a trabalhar ali, que aquilo é um computador, e daqui a pouco ele disse, prefeito, já caiu uma no sistema. E no dia seguinte caíram mais 3. Com responsabilidade, com dedicação, sobre a pergunta de Frasle. O presidente disse assim, olha, a gente não sabe como é que vai começar o ano. Vamos esperar as pessoas sentarem as suas cadeiras. O Congresso Nacional é outro, com as duas casas, a Assembleia é outro, vá outros governadores, etc. Não é a hora da gente precipitar. Se você me perguntar quem é que vai representar a conquista, eu não sei. Agora,
isso eu lhe perguntarei daqui a pouco.
Agora, olha só, isso que eu estava falando aqui, de você modernizar a Secretaria de Fazenda, quando a gente modernizar a Secretaria de Fazenda, eu não vou, porque o prefeito não pode ser um esmolé. Os deputados transformam os prefeitos em esmolés. Nós vamos chegar a um estágio que nós não vamos pedir uma emenda a um deputado. Ele vem trazer a emenda. Para que depois ele fale, olha, essa obra aí foi emenda minha. E não chegar, porque a corrupção começa a compra de votos com a emenda. O deputado chega, senhor, eu dou essa emenda, mas quero que você me dê todos os votos. Isso precisa acabar, doutor Peterson. Nós precisamos educar essa cidade. E se essa cidade avançar, se modernizar... A nossa Secretaria de Fazenda, eu não vou pedir uma emenda a ninguém. Eles vão trazer.
Prefeito, eu quero agradecer ao colega também, Frasle. Fica por aí, Frasle, no estúdio com a gente. Obrigado pela participação aqui. O colega jornalista do blog do caiquesantos.com.br está com a gente aqui. E tal como o espaço que foi cedido para Frasle, ele também fará uma intervenção com direito a uma pergunta. A formulação da pergunta durante 1 minuto. Ele é bom nesse negócio.
Boa tarde, pessoal. Muita gente no estúdio aqui. Obrigado, Isaac, pela oportunidade. Parabéns pelo formato diferente, né? Da entrevista. Obrigado,
ele
prefeito.
Ele inaugurou.
E pretendemos fazer uma vez por mês, caso o gabinete civil tenha disponibilidade. A gente sabe da agenda de um prefeito.
Nesse estilo? Pode marcar a pancada.
Olha, e aqui tem um grande encontro, viu? O criador e a criatura aí, ó.
Grande professor.
Prefeito, eu sei que já falamos muito do transporte público. Eu tenho uma curiosidade, realmente. A questão hoje das vans, né? O senhor elegeu-se nessa plataforma de legalizar o transporte, desde a época do Guilherme Menezes, que as vans já eram ferrenhamente combatidas, tanto é que até os nomes dos vanzeiros, eu vi lá que o Sérgio Rubner já tinha. Essa determinação judicial proibindo as vans também já existia. A recomendação do MP é de uns 8 meses atrás. Ainda assim, o senhor conseguiu segurar, deixar as vans rodando, porque, tem aqui o advogado, uma recomendação é uma recomendação extrajudicial. Isso. Não haveria problema de ignorá-la.
Tem uma condenação.
Eu poderia responder.
Poderia,
depois,
mas né? meu questionamento é o seguinte. Nesse momento que a gente está mais uma das maiores crises, nós estamos sem a Vitória, os ônibus da Cidade Verde estão chegando desde julho, não chegaram ainda. Os taxistas estão em crise porque existe, além das vans, existe o transporte realmente dos carros pequenos.
Me permita da Sincavir, do Walter, presidente, que está ouvindo o programa aqui.
Eu vou passar nisso aí.
Exato.
Então, assim, olha só quantos problemas o senhor tem para resolver. E eu não estou dizendo, lógico, o senhor não tem culpa. Uma coisa que eu concordo é que o senhor pegou um abacaxi de todo tamanho. Mas olha só.
Não, aí conquista tem. Não é abacaxi, conquista é uma bênção.
Então, o problema do transporte, não conquista. O problema conquista do transporte foi um problema, um pepino. Né? Mas, assim, que se agravou porque a cidade cresceu, não foi feito estudos. Então, nós temos um impacto no comércio. Nós temos um impacto na família dos vanzeiros, muitos investiram dinheiro nas vans, estão aí sem saber o que fazer. Nós temos um impacto dos taxistas que perderam rendimento, demitiram. Nós temos esse impacto do povo que, como o senhor dizia mesmo, que os vanzeiros deveriam ser tratados com cafezinho e água gelada, porque se não fosse eles, ai dos conquistenses. E de uma hora para outra, o senhor barra as vans.
Eu?
E não, o senhor não. Seguindo a recomendação
não,
do MP.
Não, tá, sim, perfeito.
Seguindo a recomendação, barra as vans. Minha pergunta perfeito. É o seguinte: não haveria um diálogo com o Ministério Público, um diálogo onde o senhor pudesse apresentar o seguinte: olha, Ministério Público, nós vamos obedecê-lo. Porém, nos dê um tempo até chegar, por exemplo, todos os ônibus da Vitória, até a gente apresentar o projeto de lei. Desculpa, da Cidade Verde, até a gente apresentar um projeto de lei para regulamentar o Uber, até resolver essa situação. E aí depois a gente barra as vans de vez. Agora vamos deixar aí pelo menos a Travic e outra que tem os carros melhores. Não teria como ter um diálogo para não ser uma coisa assim tão brusca? A minha pergunta é essa.
Veja só, é interessante a gente, por uma questão de ser honesto, de que eu estou cumprindo 100% o que eu garanti. Duvido, desafio alguém me provar o contrário. 2017 foi o ano da pesquisa. Mandamos os nossos técnicos, viajaram buscando experiências exitosas aí fora. 2018, em abril, nós publicamos o edital. As duas empresas entraram com o Ministério Público arguindo desequilíbrio econômico e financeiro, tendo como base um contrato anterior assinado por Guilherme. Muito bem. Eu tinha duas alternativas. Aí você tem razão. Eu tinha a alternativa de seguir o Ministério Público ou não. Mas depois nós preferimos seguir o Ministério Público, porque senão eu ia responder por crime, seria crime de responsabilidade. O edital, ele está suspenso até que o Ministério Público se sinta contemplado. Eu recebi lá os vanzeiros e disse para eles que nós precisávamos construir uma alternativa. Estou conversando com a Cidade Verde, porque como a Cidade Verde foi ela que questionou a justiça, ela que tem o direito, porque é concessionária, e ela assinou um contrato no governo passado, nós estamos pedindo à empresa, para a empresa chegar e retirar, junto ao Ministério Público, e solicitar que 80 vans passem a operar. Só que já tem um outro problema, criado pelos vanzeiros. Eles foram lá e disseram para a doutora que não concorda com o nosso processo excitatório, porque eles não querem a regulamentação. Poucos querem. A grande maioria quer a desordem. Eles querem rodar na hora de pico, na hora que tem passageiro. Não rodam de madrugada, não rodam 10 horas da noite. Você não vê van rodando 21 horas e o ônibus está rodando vazio. Isso não é justo. Você vai falir o sistema. Você vai desregulamentar o sistema. E a gente não pode ser irresponsável. Eu vejo vans aí apodrecidas. Você tem que dar segurança às pessoas. Então, resultado. Além desse problema do Ministério Público, eu não sabia, confesso que aí eu não sabia. Eis que aparece uma sentença, você sabe que juiz, sentença para cumprir. O juiz deu uma sentença e tem uma relação de quase 100 vanzeiros, não fui eu, não é o prefeito, doutor Leonardo Maciel. 2016. Atendendo pleito das empresas, impondo ao vanzeiro, e a gente nem sabia, impondo a cada vanzeiro que cair numa blitz, vai pagar R$1.000 de multa por dia. E eu sou obrigado, eu não sabia, já recomendamos à Secretaria de Mobilidade Urbana, esses vanzeiros, na apreensão, essas vans não serão daquela relação de quase 100, não serão liberados mediante o pagamento da multa, do guincho ou de alguma coisa, de alguma taxa IPVA atrasada. Vai ter que pagar R$1.000 por ter, senão a van não sai. Então são dificuldades que não sou eu que criei. As pessoas tentam me responsabilizar, mas o diálogo existe. Olha, Kaique, tenho recebido eles. Chegam na prefeitura, se forma uma comissão aí. Nós recebemos quanto aqueles dias? Uns 12? Uns 12 vanzeiros, nós recebemos. Nunca deixei de dialogar e conversar. Nem eu, nem o secretário. Portanto, essa história da van, nós queremos, nós entendemos que é importante, mas tem os parâmetros legais, da legalidade e os questionamentos da justiça.
Prefeito, o primeiro estudo que foi feito de viabilidade de implementação do transporte complementar, né, que não, me disseram que custou 30 mil no seu valor. Esse estudo não é aceito mais pelo MP? O MP quer outro? Por que esse estudo não serve para eles?
Olha, nós apresentamos um estudo, mas é um estudo muito simplificado. O que nós vamos fazer? Cocani está chegando agora para o Plano Municipal de Circulação Viária, que é uma peça importante do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O filho de polonês chega aqui em Conquista domingo e começa a trabalhar segunda-feira.
É, se me permite intervenção.
Nós vamos elaborar o estudo. Agora o plano não é.
Você
leva 6 meses.
Estou em contato com a assessoria de comunicação aqui da Viação Cidade Verde. Sérgio Ubina está aqui agora. Anuncia aí, mostre ao prefeito. Me autorizou a fazê-lo, então, Sérgio, você está ouvindo a gente aqui, ele anuncia aqui que, chegando no mais tardar, domingo, os 10 ônibus garantidos, palavra dele, anunciando aqui, primeiríssima mão, confirmando que domingo os ônibus já estão aqui na cidade.
A empresa Cidade Verde, ela é unanimidade, agora, ninguém, mesmo faltando ainda 10 ônibus, está melhor ou não está do que com a Vitória?
Me repete, prefeito, por favor.
Mesmo sem, faltando 10 ônibus, zero que estão chegando.
Sim.
Tá ou não tá melhor do que a Vitória?
Eu não tenho dúvida alguma. Sobretudo se for consultar na Santa Marta,
cadê
na
as reclamações?
Até o índice caiu que no local que a Vitória fazia as linhas.
O ônibus é mais presente, são mais novos, é uma empresa mais organizada.
Prefeito, eu tenho que ser responsável aqui. Nós, inclusive, tivemos aqui. Nós temos aqui, não é por parte da direção da rádio aqui, até mais uma hora aqui. Eu sei da sua agenda, vou respeitar isso, mas me deixa só transmitir.
Avisa o pessoal lá para me aguardar. Eu vou sair daqui, eu vou dar mais aqui para... Não é que eu estou dando a você, não. É o tempo lá para quem está me esperando. 16h25 eu saio daqui. Pronto.
Pronto, prefeito. Então vamos agilizar aqui no que diz respeito às ações. Só
eu pensei que eu ia receber aqui pancadas, assim, perguntas.
Mas a gente não armou arapuca para o senhor. Aqui não. Aqui foi, a gente democratizou, socializou.
Arapuca, não, as perguntas.
Mas existe arapuca no rádio, o senhor sabe disso. Prefeito, olha só. Sim. Solicitação lá da Vila Serrana. Na pessoa de Robson, que é um competente presidente da associação, ele pediu no centro de comunitário da Vila Serrana 1 e 2, que foi desativado no final da última gestão, e eles estão aguardando.
Olha,
então está solicitando.
Os assessores estão aqui, a gente já notou.
Centro comunitário.
Vila Serrana é onde o governo chegou, está presente, né? Graças a Deus. É interessante, sabe o que ele fez? Ele, quando nós mudamos a iluminação do Vila Serrana, ele entrou com o WhatsApp dele. Eu via pelo belo símbolo do carro, ele mostrando, olha como é que está a minha Vila Serrana. E bem mais iluminada, mas vamos chegar com mais força. O desmoronamento daquele do canal de drenagem, e ali é uma obra cara.
Exatamente.
Nós estamos trabalhando, e Deus está abençoando, Deus movendo, e nós estamos avançando.
Outra pergunta polêmica, prefeito, para o senhor. Outra pergunta polêmica. Pois não.
Tá ganhando, o que está ganhando?
Vai ser implantar lá a farmácia da família.
A farmácia da família na Vila Serrana, Robson.
Oh, muito bom, isso é muito bom. Já tinha sido anunciado antes, secretário? Isso não. Não? Em primeira mão, então?
É.
Robson, comunidade, então, Vila Serrana 1 e
2. Em primeira mão do seu programa que eu falei que ia ter o quê?
As vans, segunda-feira.
As vans, blitz permanente, segunda-feira.
Não foi isso, não.
Foi essa energia solar.
Hein?
A energia solar do Cristo.
Quarta-feira.
A usina.
Não, foi outra coisa, mas deixa pra lá.
Prefeito, ó, você pode assistir, ó. Vai ficar disponível lá no canal acarajecompimenta.com.br a entrevista com o prefeito. Já está ao vivo agora, em vídeo, e estará disponível. Prefeito, polêmico. Polêmico. E eu vou perguntar do modo como tenho entendido enquanto crise. Recebi o SIMP esta semana, terça-feira, a professora Ana Cristina. Está claro que o impasse ele está mantido e ela diz claramente que só depende agora do governo municipal.
Okay.
A figura jurídica é o senhor, o prefeito. Permitir que não seja inviabilizado. Ela usou esse termo e é muito forte. Porque ela disse vai inviabilizar o ano. E quando ela diz que vai inviabilizar o ano, a rede municipal,
não, não,
os alunos vão perder o ano.
Não vai que a gente...
Você vai deixar isso acontecer, não?
O Supremo Tribunal Federal, o STF, permite hoje um prefeito convocar, chamar um professor ali no Bajurema, no Alegria, pode chamar no Alto Maron, sem licita, sem concurso e sem seleção, para não deixar a criança, aqueles que se rebelarem, que não quiserem dar aula, nós vamos, e nós, além disso, nós temos um estoque de reserva. Se precisar, nós convocamos. Agora é o seguinte, greve, desconto. Nós queremos tratar bem os nossos professores, os nossos mestres. Eu estou aqui diante de um professor da Universidade do Sudoeste de Medicina, do curso de Medicina da UESB, meu filho é professor. Minha esposa é professora aposentada, eu fui professor. Eu sei da importância de um mestre. Estamos pagando agora a prefeitura 14º salário para os professores das escolas que bateram a meta do IDEB, até as merendeiras, inclusive o porteiro. Só não vamos dar 14º salário para os vizinhos. Todo mundo vai receber 14º
salário.
Prefeito,
o senhor então deixa claro que não vai pagar o que eles pleiteiam.
O sindicato está equivocado. É o seguinte, eles estão pedindo aí, inclusive, um retroativo que teve problema por conta da demora da aprovação. Porque o sindicato Sindax e o Sinserve aprovou logo. As professoras ficaram demorando o sindicato e eles que ficaram prejudicados. Outra coisa, a reposição. Trabalhou, recebe. Não trabalhou, não recebe. Então, esse dinheiro não é meu. Eu tenho a responsabilidade. E a greve é perversa. E ela já faz parte da cultura. Todo ano tem greve.
Prefeito, está garantido que o ano não vai ser perdido.
Não
na
vai,
rede municipal.
Nós vamos convocar quantos professores forem necessários imediatamente.
Bom, vamos para a poli... 4, ok. 4
de fevereiro...
O ano letivo.
Pronto, saímos da educação, vamos para a saúde. Prefeito, o que eu entendi? Estive na Câmara Municipal, nas duas sessões que debateram a situação da policlínica. Aliás, duas sessões não. Houve, na verdade, duas, três, quatro falas acerca disso. O Executivo teria enviado à Câmara Municipal em outubro um projeto com alguns equívocos que foi devolvido.
Não. Me mostra o protocolo.
Não, quem diz isso
não tem.
Quem diz isso é a Câmara
quem
Municipal.
Quem diz não sustenta.
Pronto. E aí, por conta disso...
Eu acho até que o Hermínio, em função disso, eu acho que o meu presidente deveria instaurar um PAD, um processo administrativo para apurar a responsabilidade na Câmara.
Pera, o senhor não teve culpa então? O Executivo não
nenhuma.
Teve culpa? Nenhuma.
Me mostre o protocolo. A Prefeitura, quando demanda na Câmara, tem protocolo. Quando a Câmara devolve, tem protocolo. Cadê o protocolo?
Então, quem grava com a gente que diz que houve um equívoco do município está mentindo então?
Não, eu não diria que está mentindo. Vamos usar o eufemismo. Está faltando com a verdade.
Mas eu digo, viu, prefeito? Eu aprendi com o senhor isso.
Não é verdade.
A ser incisivo, a ser verdadeiro, a ser contundente, às vezes perfuro cortante.
Perfeito.
Mas porque a palavra de Deus diz em Romanos que nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade.
Isso
então
mesmo.
Pronto. Ou a verdade é mentira. Então, o município quase, ou também é mentira, que quase na cidade sede não ia ter participação na policlínica.
Não, a policlínica nós fizemos na Câmara de Vereadores... Um protocolo de intenções.
Sim.
Não fizemos ainda a adesão. A adesão é outra história.
Muito bem.
Estive com o doutor Fábio. Mas, prefeito, vamos conversar. Nós temos o nosso SEMAI, que é a nossa policlínica. Sabe quantas pessoas atende por dia? 700 pessoas. 15 mil por mês. E o que a policlínica atende, o SEMAI atende. E o que a policlínica anuncia que vai ter e não tem ainda, porque eles não conseguiram... A capacidade instalada tem a capacidade anunciada da propaganda e a realidade. Que vai ter isso, que vai ter tomografia, ressonância, não tem. Você chega em Jequié, não tem todos os serviços. Chega em Guanambi, chega em Teixeira de Freitas, não tem. A nossa policlínica tem tudo. Aonde não tem, a gente contrata da rede conveniada. A rede credenciada. Nós temos na rede credenciada. Preconiza o dinheiro público do SUS... que dinheiro público do SUS é para os hospitais públicos. Na ausência deles, ou se eles não atendem a demanda, filantrópicos. Se não atende os públicos e os filantrópicos não estão conseguindo atender, você vai para a iniciativa privada. Grandes parceiros. Portanto, em lugar da gente colocar os recursos na prefeitura, na policlínica de Belo Campo, eu prefiro colocar na nossa. Agora, para a gente fazer adesão, nós fizemos o protocolo de intenções, foi aprovado. Para adesão, a gente precisa ter... Eu falei para o doutor Fábio, a gente precisa sentar e conversar.
Não vou nem lhe provocar com essa crítica de Rui Costa.
Isaac, Conquista perdeu a superintendência do Banco do Brasil para Itabuna.
Certo.
Perdeu a primeira vez, agora perdeu a segunda. Conquista perdeu a superintendência da Caixa para Itabuna, nós devolvemos para cá. E nós perdemos a gerência de habitação de novo para a Caixa. Conquista, o INCRA fica na Barra do Choça. Tomam tudo essa cidade. Quer dizer, a Conquista tem hoje uma não sou eu. Eu não queria e não posso ser presidente de um consórcio. Mas eu indiquei dois nomes. Indiquei Silvan Baleiro, de Condeúba, e indiquei também Rodrigo Age, de Tapetinga. Não fui ouvido. Olha, a primeira observação que eu faço é o seguinte. O primeiro grande equívoco do governo do Estado. Pegar uma UPA e colocar dentro de um hospital. UPA era para um bairro populoso. Para evitar que as pessoas vão para o hospital. Essa é a filosofia de unidade de pronto atendimento. Pegar, achar um pouco. A Policlínica de Jequié tem uma área independente. A de Teixeira de Freitas, a de Guanambi, a de Jequié. A nossa está dentro do mesmo espaço, separado por um muro, dentro do hospital de base. E outra coisa, elas não estão atendendo. Vai trabalhar, vai funcionar em um território, a prefeitura não tem direito de indicar um enfermeiro, muito menos a escolha do presidente. Como é que Conquista, Vitória da Conquista, uma capital do Sudoeste, ela não pode se impor, e pelo menos eu não queria, porque eu não posso, um presidente de consórcio. A gente não teria tempo para isso, mas pelo menos ele deveria aceitar uma indicação para que nós pudéssemos fazer um compartilhamento. Não está descartado a prefeitura ficar de fora, mas eu gostaria de conclamar o Conselho Municipal de Saúde, defenda a Conquista. Defenda a prefeitura. A questão de você, às vezes, o posicionamento político, ele às vezes é equivocado. Porque amanhã eu não serei mais prefeito. Eu estou prefeito. Eu sou um político amador. Eu não queria. Mas, a partir do momento que eu vi o perigo, quando três disputavam PT, PT e PT, eu falei, estão matando as oposições. Tentei construir o nome de professor Abel. Professor Abel, na hora, H não aceitou. Aí o Vonca disse, você montou da onça. Radialista, falava o radialista. Eles me chamam de um radialista, também me chamam de Pereira. Graças a Deus, eu sou Wesley Guzmão Pereira. Mas o Pereira me sonha assim, uma coisa estranha.
É nome de supermercado,
é porque, não, é Wesley Guzmão. É Wesley Guzmão. Como tem também o Valdenor Pereira. Pereira é uma família nobre. Mas eu estou acostumado a chamar, eles me chamam de Pereira, me chamam de um radialista. Eu trato de deputado Valdenor Pereira, do prefeito Guilherme Menezes. Do prefeito José Raimundo Fontes, do deputado José Raimundo, autoridades constituídas por Deus e que a gente tem que tratar com respeito às autoridades.
Dá aplausos ao prefeito, que então, essa postura
eu quero
louvável.
Falar para você que nós precisamos conversar. Outra coisa também que nós precisamos conversar com o Ministério Público, os nossos queridos promotores de justiça. O Ministério Público é antes e depois da Constituição de 88, ganhou força. O Ministério Público tem promotores extraordinários e promotoras fantásticas, jovens, que conhecem, que estão defendendo o Brasil. Mas tem um detalhe, às vezes o Ministério Público é perverso com a cidade. Você sabe quantas demandas o Ministério Público manda por dia? Não estou falando defensoria pública. Só o Ministério Público manda por dia, cobrando da Prefeitura, procedimentos de saúde.
É isso aí mesmo?
70 por dia. 70 procedimentos por dia. Só que a prefeitura é o primo pobre. Quem tem mais dinheiro é a nação. Daí eu luto em defesa do Pacto Federativo. Inclusive, o Estado depois recebe o quinhão maior. O município é o mais pobre. E o promotor, em lugar ou a promotora, de condenar o Estado, de cobrar o Estado, procedimentos caríssimos, medicações caríssimas, às vezes um avião para poder levar um paciente, por que que não bota o Estado para pagar?
Sempre foi assim, prefeito? O senhor
tá sendo
pode
assim.
Ser, que pode ser pessoal
não,
agora?
Não, não é pessoal.
Sempre aumentou, não é pessoal. Aumentou, aumentou, né? Eu acredito, prefeito, que tem aumentado. Eu acredito.
70 por dia. Prefeito, 70 por dia.
Nesse caso, existe aí uma previsão, pelo menos, de fazer um projeto de uma auditoria nessa quantidade de cartões SUS na cidade, já que excede quase que o dobro da nossa população?
Não, o que a gente tem que fazer é o seguinte, Conquista é a capital. O que aconteceu com Conquista? Conquista, ela estava atrás de Itabuna. Eu dizia muito, Conquista estava 20 anos atrás de Itabuna, hoje a gente está na frente. E nós temos 750 mil cartões SUS porque os empresários da saúde investiram na Conquista, a vocação primeira é a prestação de serviço. Investiram bastante em educação, como investiram também em educação e saúde. Isso tem uma atração para a cidade, fortaleceu o comércio, explodiu a construção civil. E essas pessoas querem tratar na capital. Então, veja bem, como é que você... Nós fizemos um levantamento que o nosso Isaú Matos, 50% é de pessoas que vêm de outras cidades. Tem prefeituras até que não estão reguladas aqui. Por exemplo, Itapetinga não tem regulação. Mas
recebe paciente.
Ninguém
está
tendo
pegar.
Filho em Itapetinga, vem para. Ninguém é fosse pressão, mas um problema, um parto complicado. Tem médica aqui em Conquista que escolhe o Isaú para dar à luz o seu filho. Então, resultado: se a pessoa chegar uma mãe e o hospital falar que não, é da onde? É de Anagé, não vou receber? Não, isso não cabe. Pode. Não comporta. Então, nós precisamos, doutor Peterson. Doutor Rony Peterson, buscar mais recursos, é o que nós estamos fazendo. Hoje, agora mesmo, a gente vai tratar disso agora com a Secretaria de Saúde.
Prefeito, olha só, o tempo que o senhor pediu foi até, ia sair daqui 4h25, eu já tenho orientação da Secretária Municipal, minha colega Lumacari, a quem agradeço.
Só tem mais cinco.
Para encerrar, mas eu não posso deixar o senhor sair daqui sem lhe fazer duas perguntas e que é até coisa rápida. Na próxima o senhor responde e desdobra para a gente. Primeira coisa, recebi Jaimilton Guzmão esta semana aqui. E ele disse que o governo do estado foi omisso e disse que o prefeito também já sabe do que precisa e como pode ajudar. Disse que o custo é de R$1 milhão para garantir a manutenção da exposição. O senhor pode ajudar para ano
olha
que vem?
Só. Veja bem, a prefeitura em 2017, isso é importante. Em 2017, eu primeiro, na estreia, estreando no governo, eu tomei a iniciativa, Isaac, em janeiro, a exposição era em março. Antes que a cooperativa viesse, eu fui à cooperativa com os nossos secretários. Eu pedi audiência ao presidente da cooperativa e ele me recebeu. E eu fui com todos os secretários.
Me lembro
quase
disso,
todos.
Me lembro.
Eles se surpreenderam, disseram assim, isso nunca aconteceu. E a prefeitura foi a grande e a maior parceira. Com o SAMU 92, com saúde, com a educação lá dentro, com o stand, inclusive com o stand histórico, transferiu o gabinete para lá. Serviços públicos, limpeza da área interna e externa, iluminação na área externa e interna, a prefeitura investiu aproximadamente... O custo é de R$300 mil em uma exposição. A Globo já disse, a TV Sudoeste, que não faz um festival de inverno sem a prefeitura. Então a prefeitura é a maior parceira da COPIMAC. E aí, o que, que aconteceu? O prefeito Guilherme, eu diria que acertadamente, ajudou a cooperativa. Porque a cooperativa, ela fortalece a nossa economia. E o que, que ele fez? A cooperativa endividada, falida, devendo uma soma considerável, alguns milhões de não sei se somente IPTU. Então, o que, que o prefeito Guilherme fez? Recebeu em dação de pagamento uma porção dentro da cooperativa de uma avenida, do que seria uma rua. Então, veja só, na parte de cima, entre a rua e o Bosque da Paquera, a cooperativa está empreendendo com apartamentos residenciais.
Exatamente.
E essa avenida valoriza de forma extraordinária. Mas ocorre que eu disse para o doutor Jaimilton que, primeiro, não é prioridade. Segundo, a prefeitura não tem os recursos, R$1 milhão. E ele estava querendo condicionar a realização da exposição a gente ter que asfaltar.
Ele disse que não, prefeito.
Não,
nós perguntamos
não,
aqui.
Perfeito.
Pois não.
Mas não, não, e nem pode.
Sim.
Isso não pode acontecer porque nunca teve uma exposição. São 50 e tantas exposições e nunca cobraram isso. Mas eu disse depois, dois ou três dias para ele, eu liguei para ele e disse assim, Jamilton, é meu primo. Eu liguei para ele e disse assim, Jamiltinho, veja bem, você está tão querendo essa avenida, vamos construir uma saída juntos? Vamos fazer o seguinte, essa avenida vai se chamar Dali da Cerca da Joaquim Salles, avenida passando na lateral da SMED, da Secretaria de Educação, indo até Luiz Eduardo, ela vai se chamar Avenida do Café.
Do Café.
E aí, eu com ele no telefone. E aí, veja só, Jamilton, me proponho, junto, a gente buscar recursos para a gente edificar. Eu falei para ele, no dia que ele queria que a gente investisse para... E ele chegou a condicionar que a gente seria importante. Nós não aceitamos porque não é prioridade, porque a prefeitura também não tem os recursos. Mas considerando que seria alavancar a economia e fortalecer a cooperativa, nós até acatamos. Muito bem. Eu quero dizer que esse terreno que o doutor Guilherme deu, que Jaimiltinho deu na época, ele sabe, ele não poderia ter dado, e nem doutor Guilherme poderia ter recebido, meu querido vereador que está aqui, Nelson de Vivi, porque estava hipotecado ao Banco do Brasil, não pertencia à cooperativa, a prefeitura não poderia, se eu quisesse partidarizar, politizar, fazer a política do ódio, rasteira, nós iríamos entrar com ação de improbidade administrativa contra o doutor Guilherme.
Anulava a ação do prefeito.
Estou aqui diante de um advogado, como é que você pega uma terra hipotecada e dá em pagamento por uma dívida exatamente do município?
Ou seja, o senhor não fez isso.
Mas não, veja só, nós pedimos um parecer. O parecer de doutor Esmerim era contrário à negociação. Mas a gente, para honrar o que o doutor Guilherme tinha feito e para contribuir com a cooperativa, nós pegamos uma decisão do juiz e o juiz acabou validando e referendando, ou seja, tira a nossa responsabilidade. Doutor Murilo entrou na articulação e nós validamos a negociação e honramos o que o ex-prefeito Guilherme fez. Eu honrei. Poderia não honrar.
O senhor quer dizer que ajuda maior a Copmark não há?
Não,
por parte do governo?
Não, veja só, vamos agora para a exposição.
Sim.
Veja só, Isaac. Eu estive visitando a cooperativa e Conquista teve uma queda de produção de sacas de café. Conquista chegou a produzir 1 milhão de sacas de café e a seca fez Conquista produzir 120 mil sacas de café. Aquela seca dura, inclemente. Agora é o contrário. Uma safra recorde. Chovendo.
Ele admitiu que está lotado lá os galpões e os depósitos. Sim, eu queria... de café, inclusive.
Pronto. As baias estão cheias de café. Ele ia realizar a expulsão onde? Ele não tem espaço para realizar a expulsão.
Ele não tem espaço, na verdade, para poder mudar
não
o café,
tem.
Transportar
não
o café
para... Não tem para guardar onde? Não tem. O armazém está lotado, superlotado, os armazéns. Improvisar as baias e está com tapume com café ali dentro. Quando ele falou e admitiu... que poderá, ele não tem certeza, ele poderá realizar no segundo semestre a festa, porque ele está admitindo que se o café pipocar, se subir o preço, eles vendem tudo. Bota nas carretas, nos navios e vendeu tudo, desocupa tudo. Mas você sabe que eles estão esperando o preço. E se o preço não chegar em janeiro? E se não chegar em fevereiro? Não tem mais exposição, ele não tem mais tempo. Então ele pode estar apostando em desocupar as baias ocupadas, eu penso assim, porque ele não tem espaço. Agora, eu quero lhe dizer que a prefeitura não pode ser responsabilizada, isso seria até uma ingratidão.
E ele não faz, ele diz que não responsabiliza.
E nós queremos estar presentes, ajudando a cooperativa, mas infelizmente a avenida, nós não temos os recursos e não é prioridade. E vou lhe dizer, se eu fizesse isso... Sabe o que é uma prioridade para a gente agora? A cooperativa, a festa é prioridade. Para não confundir. A exposição é prioridade, não é prioridade a avenida. Prioridade é que eu vou asfaltar agora todo o Mirucairo. Vamos asfaltar todo Henriqueta Prates. E só está faltando agora cair na conta da Caixa Econômica o Finisa para a gente começar a asfaltar todo o Convênio A1. Isso é prioridade.
Eu quero agradecer, agora já 4 horas e 25 minutos, um aplauso para o prefeito que teve a paciência com a gente de ser sabatinado, arguído. Alguns colegas nos dizem assim, Isaac, você depois do rádio, quando você tem o microfone, você fala demais, Isaac. Gente, eu tenho que puxar. Eu aprendi.
Faustão
há alguns
ganha,
anos.
Faustão ganha ele para você.
Ganha, graças a Deus que ganha. Mas prefeito, eu agradeço, Ezinho. meu colega de rádio, meu ex-diretor, lá na Resenha Geral, no blog do Wesley Guzmão e da Resenha Geral. Quero dizer que o programa é um espaço democrático, aberto, não é pluripartidário, aqui é apartidário, totalmente apartidário. Aqui nós recebemos o governador do estado, recebemos os deputados, recebemos os vereadores, hoje o senhor prefeito. Nós não temos nenhum vínculo com quem quer que seja, política e partidariamente, e eu me sinto à vontade demais para poder estar com o senhor aqui hoje e poder transmitir diversos pleitos da cidade para o governo municipal.
Quarta-feira eu quero convidar vocês, a emissora, os ouvintes. Nós estaremos instalando a nossa prefeitura da Zona Oeste, ali no Glauber Rocha. Vamos instalar quarta-feira, 10 horas da manhã. E à noite estaremos acionando, impulsionando a energia solar para a iluminação belíssima dos canhões de LED e aquela árvore de Natal lá no Alto do Cristo. Nós queremos convidar todos, porque aquilo é um recado para a energia renovável, a energia limpa de um governo abençoado. Eu sempre digo que o que seria de mim se não fosse a generosidade dessa cidade, a equipe extraordinária e maravilhosa que eu tenho, muito bem avaliada pela Dom Cabral, e não fosse principalmente as bênçãos de Deus. Muito obrigado, Isaac. Eu quero agradecer também o doutor Ebenezer. Conheci aqui, gostei muito de conhecer o doutor Rony Peterson. Grande
nosso
abraço a você.
Comentarista aqui jurídico. Jornalismo diferente, vem com a gente, conquista de segunda a quinta-feira das 2 às 4 e sexta-feira das 3 às 4 horas. A gente se encontra, se reencontra segunda-feira com a permissão de Deus, 15 horas em ponto. Beijo do Cabral, bom fim de semana!